eucalipto. De facto, numa altura em que o país necessita urgentemente da implementação de medidas concretas que gerem eficácia no âmbito da vertente da mitigação das alterações climáticas, mas também na vertente da adaptação a esta mudança de clima, não se compreende que se continue a privilegiar apoios à plantação de eucaliptos e, sobretudo, depois do que temos assistido nos últimos anos em termos de incêndios florestais. Mas esta proposta do PAN também se liga a outras propostas dos Verdes, nomeadamente a proposta para os apoios ao arranque e controle de eucaliptos de crescimento espontâneo, porque existem muitas áreas no nosso país que estão a transformar-se num autêntico barril de pólvora, com consequências incontornáveis, porque para estancar esta catástrofe ambiental, onde praticamente todas as sementes acabam por germinar no espaço de um ano, é necessário proceder ao arranque das árvores junto à raiz e não apenas o corte na base do tronco, porque só desta forma se impossibilitam novos rebentos. E por isso os Verdes apresentaram essa proposta para a criação de apoios ao arranque de eucalipto. Mas liga-se ainda a mais duas propostas dos Verdes. Por um lado, a proposta sobre a necessidade de se proceder à cedência de plantas autóctones aos pequenos proprietários e, por outro lado, a proposta que pretende colocar um fim aos apoios às culturas intensivas e superintensivas, seja do olival, seja do amendoal, seja do eucaliptal. Na verdade, não faz qualquer sentido que essas culturas estejam a receber apoios designadamente no âmbito da PAC, através do primeiro ou do segundo pilar, quando esses pilares da PAC, tanto o primeiro como o segundo, se destinam exatamente a favorecer culturas sustentáveis, com benefícios ambientais, com respeito pela proteção do ambiente, da paisagem, dos recursos naturais, dos solos e que favoreçam a poupança da água, ou seja, destinam-se exatamente ao oposto do que resulta destas culturas intensivas e por isso os Verdes propõem nessa proposta o fim dos apoios às culturas intensivas e superintensivas, seja do olival, seja do amendoal, seja do eucaliptal.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições quanto a este artigo. Vamos passar para o artigo 149. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo e Srs. Deputados, o PCP avocou o artigo 149, que diz respeito ao financiamento dos bombeiros, das associações humanitárias de bombeiros, mais propriamente. Ninguém pode ignorar o papel crucial que as associações humanitárias de bombeiros desempenham sempre, mas particularmente no momento que estamos a atravessar. E ninguém pode ignorar também os custos acrescidos que a situação de epidemia com que estamos confrontados implicam para as associações humanitárias de bombeiros, a par da perda de receitas muito significativa que os bombeiros têm tido naquela que é uma das suas principais fontes de financiamento, que é, de facto, o transporte de doentes não urgentes. Sucede que o orçamento de referência constante deste Orçamento de Estado para os bombeiros, de 28 milhões de euros, é igual ao orçamento inicial de 2020, o que ignora o reforço de 7 milhões de euros que foi aprovado a quando do orçamento suplementar para este mesmo ano. O que significa que manter esse financiamento nos 28 milhões de euros implica um decréscimo real do financiamento público dos bombeiros. Ora, acontece que, para termos apenas um termo de comparação, enquanto que o Orçamento de Estado investe 28 milhões de euros, ou se propõe investir 28 milhões de euros para todas as associações humanitárias de bombeiros existentes no país, a Câmara Municipal de Lisboa investe 48 milhões para os seus bombeiros municipais. Isto não é aceitável. O Estado não pode continuar a faltar às suas responsabilidades para com as associações humanitárias de bombeiros e, nesse sentido, o PCP propôs um acréscimo significativo de financiamento no artigo 49, a par de continuar a propor o chamado gasóleo verde para os bombeiros, que permitiria, efetivamente, aliviar os encargos financeiros a que as associações humanitárias de bombeiros são obrigadas todos os anos, sem que haja, da parte do Estado, a necessária contrapartida financeira para apoiar essas atividades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, de Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega, naturalmente, que acompanhará o PCP nesta exigência. que é mais do que fundamental. Nós temos hoje uma situação em que 85% do transporte de doentes Covid é feito pelos bombeiros. 85%. Sem qualquer subsídio ou apoio em matéria de Covid. 85%. Ainda há 5 dias tínhamos corporações de bombeiros absolutamente sem dinheiro, como foi o caso de Amares, amplamente noticiado no país. E se o Sr. Deputado António Filipe deu o exemplo, e bom, da Câmara de Lisboa, podíamos dar outro, Sr. Deputado. É que enquanto há 28 milhões para os bombeiros no país inteiro, a Câmara de Lisboa vai gastar com a Web Summit virtual 11 milhões. Quase metade desse valor para uma cimeira virtual paga, nem se sabe bem porquê. Enquanto os bombeiros têm direito a 28 milhões de euros. Este é que é o verdadeiro valor de referência que eu gostava de ver o Sr. Deputado do Partido Socialista aqui comentar. Orçamento após orçamento desde 2015. O PS diz que vai reforçar significativamente os bombeiros deste país. E quando chega ao momento certo, ficamos sempre na mesma. De facto, como disse o Sr. Deputado António Filipe, o valor de referência é o mesmo que era o ano passado e será já o mesmo que fosse há 3 anos e há 4 anos. E é isto que não se compreende. Como é que se pode dar a mão numa das principais exigências do PCP que venha depois a dar a mão ao orçamento socialista quando isto chegar ao fim. Muito obrigado.
Obrigado. Não há mais inscrições neste artigo. Passamos agora ao artigo 154, onde está em discussão uma proposta do PAN. Não há inscrições. Há? Então, artigo 154. Senhor deputado André Silva. Tem a palavra, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Este artigo é sobre contrapartidas ambientais. Nesta crise económica, nós entendemos que as soluções a adotar para um novo paradigma não podem passar por resgatar empresas poluentes, sem mínimo de contrapartidas ambientais. A TAP é uma empresa maioritariamente portuguesa, é das maiores poluentes, empresas maiores poluentes do país, pode, deve ser resgatada, mas não é admissível que o seja sem que haja mínimas contrapartidas ambientais, um plano de redução ao nível da emissão de gases com efeito de estufa, para além de uma frota mais eficiente ao nível do consumo, poderá também passar pela introdução de combustíveis verdes. É isto que propomos, damos uma nova chance ao Partido Socialista e ao Partido Comunista Português para votar favoravelmente a proposta 1219-C. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente não estava inscrito antes, mas ainda se inscreveu a tempo de intervir. Temos agora o artigo 155-A e há 3 inscrições. A primeira da Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, os Verdes avocam a proposta da recuperação do Pinhal de Leiria porque consideramos que não se pode materializar um investimento que foi aprovado ontem unanimemente por proposta dos Verdes para a recuperação do Pinhal de Leiria se este não estiver dotado de meios humanos necessários. A Mata Nacional de Leiria sofreu uma das maiores calamidades de que há memória na floresta portuguesa, quando ficou com mais de 80% da sua área ardida. Na sequência dessa calamidade, gerou-se um consenso nacional no sentido de se recuperar e preservar a Mata Nacional de Leiria como um interesse monumental não apenas para a região, mas para todo o país. Ontem, apesar de se ter conseguido convergência para aprovar a proposta do PEV, que prevê que se avance nessa recuperação, ficou por dar o pequeno grande passo, que é o de assegurar o reforço de meios humanos de intervenção naquele espaço florestal, para que se possam dar cumprimento aos programas e projetos previstos de reflorestação do Pinhal de Leiria. E, por isso, a votação que hoje vamos fazer dá mais uma oportunidade para que as senhoras e os senhores deputados reflitam sobre a importância que os meios humanos, tais como os vigilantes da natureza, os técnicos, os sapadores florestais, os guardas florestais e os guardas-rio, têm na recuperação, proteção e preservação da biodiversidade em todo o território. Passaram 3 anos. Basta uma breve passagem no território, onde antes havia milhões de pinheiros, para percebermos que é urgente a rearborização daquele pinhal, que é vital acelerar a revitalização daquele pulmão verde, com raízes históricas, culturais, ambientais, sociais e económicas. Os Verdes assumiram como seu contributo para o Orçamento de Estado 2021 a valorização e a preservação do meio ambiente. Não desistirão desta batalha a meio.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Srs. Deputados, ontem foi rejeitada uma proposta do PCP que respondia também à necessidade da reflorestação do Pinhal de Varia, mas não fosse pela responsabilidade no desleixo, no abandono, no desinvestimento dos sucessivos governos PSD, CDS e PS também, naquilo que é a recuperação do Pinhal de Varia, deveria ser um exemplo nacional. É da mais elementar justiça que fosse recuperada e integralmente investido o dinheiro que a mata gera na sua recuperação. É nesse sentido que o PCP entende que a recuperação e a reflorestação e valorização da Mata Nacional de Aria tem de ser considerado como estruturante, com mobilização das verbas financeiras adequadas e recursos humanos para responder a tal designo. Nesse sentido, muito continua por fazer, é mesmo necessário que o Estado dê o exemplo, um dos mais importantes recursos florestais, que é património de todos os portugueses e, em particular, da população da região de Leiria.
Não há mais inscrições quanto a este artigo, portanto passamos ao 157. Tem inscrito o Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PSD, com a proposta 157-A e com responsabilidade orçamental, pretende apoiar a agricultura nacional, apontando o apoio global máximo de 5 milhões de euros para a redução dos custos com energia. O apoio previsto por candidatura equivale ao máximo de 30% do valor médio da fatura de eletricidade liquidada nos últimos 3 anos, respeitando exclusivamente à produção agrícola ou pecuária. Por isso, não se percebe a posição do Partido Socialista, dado que esta medida não terá custos insuportáveis para o orçamento e terá certamente muitos benefícios para a economia, apoiando-se o setor que alimenta o país. Nem a do PC, que em junho, no orçamento suplementar, apresentou uma proposta semelhante que mereceu o apoio do Partido Social Democrata. Definitivamente, o PS e o Partido Comunista, ao reprovar esta proposta do Partido Social Democrata, mostram a pouca consideração ou nenhuma que os agricultores portugueses lhes merecem. Senhoras e senhores deputados do PS e do Partido Comunista, com esta avocação têm agora nova oportunidade de se corrigirem, votando favoravelmente esta proposta do PSD. Disse.
Obrigado. Não há mais inscritos. Vamos passar ao artigo 175-A do Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Portugal vai receber até 2027 mais de 15 mil milhões de euros de subvenções. Fica ainda com acesso a 10 mil milhões de euros de empréstimos. E a isto acresce o quadro financeiro plurianual, que ultrapassará 25 mil milhões de euros também. Ou seja, nestes próximos anos, e para aproveitar esta oportunidade absolutamente única, para que esses investimentos não acabem apenas a engordar a dívida pública sem benefício para o país, Portugal vai ter que avaliar, decidir, executar e fiscalizar o dobro ou o triplo dos projetos que tem feito até agora todos os anos. Isto aconselharia que o Governo pensasse numa forma de ter uma governação diferente para estes fundos. Uma governação que fosse mais imaginativa e que garantisse que as ideias de negócio que para aparecer para isto fora pudessem beneficiar de apoio. O Governo optou por manter exatamente o mesmo modelo de governação e está à espera, com o mesmo modelo, de ter resultados diferentes. Não augura nada de bom. Mas já que mantém o modelo de governação, podia ao menos tentar fazer com que aumentasse a transparência da aplicação dos fundos. E foi por isso que propusemos, e hoje aqui evocamos, a proposta da criação do portal de transparência de execução dos fundos europeus. Não é o portal que existe no site da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que tem quase 50 mil linhas de projetos que não se conseguem pesquisar, não se conseguem entender e não contêm o mínimo de informação relevante. O portal que propomos conteria não só os montantes e os promotores, mas os beneficiários efetivos desses promotores, os fornecedores desses projetos, os parceiros desses projetos, os objetivos financeiros e económicos desses projetos, o calendário em que esses objetivos teriam que ser atingidos e uma maneira de o acompanhar e fiscalizar em tempo tão real quanto possível essa execução. Esse portal teria também que ter acesso livre, compreensão fácil e uma extração de dados que fosse, se não automática, pelo menos automatizável. Isto foi chumbado ontem em comissão pelos partidos da esquerda e com a abstenção incompreensível do PSD. Queremos dar uma hipótese nova a esses partidos e queremos perceber aqui, no plenário, para que todos vejam quem é que tem medo da transparência na utilização